Satisfeito com as dicas informáticas do Clube 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Clube 700, na sua rádio Duas Vox.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Estamos de volta agora com o terceiro bloco do programa de hoje. Mais uma vez, lembrando que info@radioeldorado.com.br é o nosso endereço de e-mail, o endereço para o qual você pode mandar suas dúvidas, dicas, sugestões de sites de internet. Não se esquecendo de, no campo assunto, colocar o nome do programa Plug 700, para que você não seja confundido com um spam.
Agora, tem uma dica aqui muito interessante do Mauro, viu? O Mauro contribui muito com o nosso programa.
Com certeza.
Ele diz, se você entrar em www.denunciar.org.br, então vou repetir, www.denunciar.org.br, você tem um canal para denunciar conteúdo ilegal e pornografia infantil na internet.
Certo.
E realmente, se cada um de nós funcionar um pouco como um fiscal contra essas deturpações que a internet tem sofrido, cada um de nós funcionando como fiscal, a coisa funciona muito melhor.
Diz ele que para os internautas de São Paulo, este que ele passa agora também, é o e-mail da Delegacia Especializada em Crimes Eletrônicos, que é o 4dp.dig...
De digital, né? Abreviação de digital.
.deic...
@policiacivil.sp.gov.br.
Então, repetindo, 4dp.dig.deic, né, D-E-I-C, @policiacivil.sp.gov.br.
É até bom a gente fazer depois uns infodrops e deixar lá no nosso site.
É, exatamente. Um site de utilidade pública, né, na realidade. Um jeito que a pornografia anda se disseminando e sites e conteúdo não muito agradável, vamos dizer assim, aumentam de forma assustadoramente disparada na internet, tá complicada a coisa. Inclusive, viu, Pierluigi, aproveitando o assunto, a gente trouxe aqui há algum tempo os nossos amigos aí, nós entrevistamos
o Eduardo Sayeg,
né? Um deles, o outro agora está me fugindo o nome, mas de qualquer forma, os Sayeg, né? Eles desenvolveram um software que se chama SoftLock, que assim, vamos dizer, de forma carinhosa está sendo conhecido com o nome de anti-uso, né? Porque é o conceito que eles criaram. Tem o antivírus, tem o anti-spyware, e eles criaram a ideia de anti-uso, no sentido de inibir o uso da internet.
Uso indevido, né?
Indevido, obviamente. Na realidade seria um anti-uso indevido, né? E nós falaremos com certeza mais desse software, mas eu queria aproveitar também a dica do Alexandro, né, que voltou lá de Govelândia, lá de Goiás. Ele voltou, diz ele, ficou um tempo fora aí, mas agora voltou com seus e-mails. E a dica que ele está mandando para a gente é a respeito de uma extensão do Firefox, do Mozilla Firefox. Tá? Não funciona com o Internet Explorer.
Graças a Deus.
Então, felizmente, olha, mais uma vantagem do Firefox, né? Vantagem para quem? Para os pais e para as pessoas que cuidam dos laboratórios de informática de escolas, né? Escolas infantis principalmente. Trata-se do Global. Na realidade, o Global, o que que é? É uma extensão criada para o Firefox pela empresa Blackstar, que permite aos pais definirem o que as crianças podem acessar, livrando-as de conteúdos pornográficos e violentos que hoje são facilmente encontrados na internet. Né, até mesmo em pequenas e inocentes pesquisas em sites de busca, esses conteúdos costumam aparecer.
Ah, sim. Se você entrar no Google e digitar qualquer coisa assim, meio que lembra alguma coisa pornográfica, coisa desse tipo, o Google não tem nenhum filtro, né?
Você lembra uma vez que havia na época da conexão discada, havia um aparelhinho que a gente conectava junto com o modem, que quando que a conexão de escada ela tem a inconveniência de ocupar a linha telefônica.
É, ocupa o canal de voz, né? Quer dizer, ou você usa o computador ou você fala pelo telefone. Duas coisas ao mesmo tempo você não faz.
E esse negocinho, ele permitia avisar quando estava tentando entrar uma ligação para que a pessoa pudesse dar um pause na conexão de internet sem perdê-la, atender o canal de voz e depois voltar para a conexão de internet sem precisar rediscar.
E chamava linha chamada quente, né?
Hot call. Hot call. E a gente, uma vez querendo achar o endereço da firma que fazia isso, digitou hot call no Google, ou no programa de busca na época. Adivinha, né? Hot call.
Chamada quente.
O que veio de endereço dessas call girls, né? Dessas garotas de programa, foi uma coisa absurda. Então, para fazer essa triagem foi complicado, né? E esse Global, na realidade, ele não só inibe a exibição dos conteúdos pornográficos, violentos, etc., dependendo dos critérios adotados pelos pais, como ele também inibe os resultados referentes a esses sites que eventualmente poderiam surgir numa pesquisa feita com o próprio Google, por exemplo. Tá? Então, se você possui filhos ou cuida de um laboratório de informática de uma escola infantil, o Google, ou melhor, o Global, na realidade, é uma excelente opção. Onde é que você pode encontrá-lo? www.global, esse Global é Gluble, G-L-U-B-B, então é um B de bravo duplo aí, né? L-E,
Gluble.com. Simplesmente.
Isso.
Agora, nós temos aqui a Dora. Dora Paiano, tem o mesmo sobrenome do nosso Valdir Paiano. O mago da técnica, que fica atrás daquele vidro e faz com que todas as abobrinhas que a gente fala, depois na gravação ele consiga consertar, né? É o cara que conserta as respiradas, as fungadas, as tossidas. Ele é um mago realmente.
A gente faz, né, as besteiras aqui e depois ele deixa a coisa ficar perfeita, né? Bonitinho.
Agora, diz aqui a Dora. Ela disse que gosta muito do programa. Ela não perde nem sequer as reprises de madrugada.
Ô, louco.
Terça-feira às 2 da madrugada e quinta-feira às 3 da madrugada. Agora, realmente...
E no domingo às 5 da manhã
no
também,
domingo,
né?
Às 5 da manhã. Mas aí não é madrugada,
justamente para,
né,
confirmar aquela história que a gente está, assim, embrulhando, de certa forma, né, aconchegando, de certa forma, as transmissões esportivas de Eldorado. Então, antes de começar, no intervalo entre o sábado e o domingo, às 5 da manhã, tem outra reprise, e no final, encerrando gloriosamente, as transmissões, tem outra reprise, tá certo?
É como se fosse um sanduíche com 3 fatias de pão.
Exato.
Né? Exatamente.
Está aí o Plug 700.
A Dora tem a seguinte dúvida. É verdade que jogar poker online está mais sujeito ao ataque de vírus? É que meu marido gosta de jogar e eu tenho medo de bichar meu computador. Olha, Dora, eu jogo, eu de vez em quando, assim, em vez de jogar paciência, eu jogo pôquer online, obviamente sem apostar, né? Sem,
sim, só
é
de
uma aposta virtual, de brincadeira, tá certo? E, inclusive, eu já descobri como trapacear a máquina, quer dizer, Não, é porque lá pelas tantas, depois que você joga um certo tempo, você descobre leis ocultas atrás, quer dizer, você consegue entrar na cabeça do programador, né? Tá certo? E, na realidade, eu jogo e depois eu passo aquele Adaware para ver se entrou algum espião, alguma coisa, e nunca depois que eu jogo online aparece algum espião. Agora, tudo depende do site onde você joga, né? Porque se você jogar em determinados sites, com certeza são chamarizes para que você entre lá no site e acabe pegando algum vírus. É. Então tem que ver qual é o site.
Você precisa estar com um bom antivírus e um bom anti-spyware funcionando aí, um firewall também.
Ela tem o Kaspersky.
É bom antivírus.
É russo, né, se não me engano?
Kaspersky. O nome, jeito de falar, não sei. Tem uma outra dúvida aqui do Luiz Gomes. Ele quer saber se os livros da Macron Books são bons. Para Word, Excel, Access, PowerPoint, etc. Ele é lá do bairro de Pinheiros. São bons, pelo menos tradicionalmente, os livros de informática da Macron, pelo menos é uma editora já bastante... Antigamente era McGraw-Hill, né?
Era McGraw-Hill.
Que depois virou Macron Books, uma
Macron
coisa assim.
Books. É, na realidade, há mais ou menos uns 20 e tantos anos atrás, ou mais até, eu tinha uma editora onde publicava livros de informática. na qual o Tarcísio, inclusive, foi um dos grandes colaboradores e um dos grandes autores daqueles livros de informática.
Uhum.
E na época do MSX, o meu concorrente mais acirrado, quer dizer, quem concorria mais com a minha editora, era justamente a Macron.
Isso.
Era McGraw-Hill. Inclusive, um dia eu fui para Nova York e eu vi na porta de um prédio assim, McGraw-Hill. Aí eu comecei a levantar a cabeça, levantar.
E o prédio
levantar,
não acabava mais.
E o prédio não acabava mais. Falei, meu Deus do céu, contra quem eu me meti? Né? Mas, na realidade...
isso é uma potência, né?
Na realidade, a Macron sempre foi, além de ser um concorrente extremamente leal, extremamente ético, sempre foi um concorrente, digamos assim, muito provocador em termos de qualidade, porque eles faziam livros de altíssima qualidade. Quer dizer, então, se naquela época faziam livros de alta qualidade...
Mas ao mesmo tempo são livros caros, né, Pierluigi?
São todo livro no Brasil é caro.
Principalmente de informática, que tem tiragens baixas, né?
Por que tem tiragens baixas? Porque ele se torna obsoleto com muita rapidez.
Exatamente.
Tá certo? Não adianta você falar, ah, esse livro daqui vai vender 2.000 agora e no próximo ano não vai vender mais nenhum, porque no próximo ano já saiu uma outra versão do software e você não vai vender mais absolutamente
agora,
livro nenhum.
Eu uso um critério que eu acho que funciona até hoje em relação a livros de informática. Então, eu estou, por exemplo, afim, sei lá, vamos chutar aqui dos termos que você mencionou, sei lá, vamos supor que você esteja afim de aprender um pouco de Excel. Vá numa livraria com um pouquinho de tempo, né? Um dia que você estiver mais folgado, vá numa livraria e pergunte ao vendedor de livros quais são os livros de Excel que ele tem. Quais? Todos. Pega lá, o cara vai te dar 8 livros. Aí se senta, normalmente nessas livrarias grandes, hoje em dia tem lugares para você sentar, olhar, apreciar com calma. Vai dando uma olhadinha aí nesses livros e dá uma lidinha nos trechos de alguns deles, né? Desses livros, em alguns trechos desses livros. Eu faço isso porque, normalmente, o que é didático para uma pessoa pode não ser didático para outra. Às vezes... a programação visual de um livro pode ajudar muito. Outras vezes, para determinadas pessoas, pode até atrapalhar. Ela gosta de textos mais secos, por exemplo, textos mais baseados em exemplos. Outros já gostam de textos mais baseados em teoria. Enfim, acho que vai de cada um a forma como aquilo acaba penetrando no cérebro, né? Então, eu acho que vale a pena você, quando for comprar um livro de informática, até porque são livros caros, você fazer... essa análise, você mesmo fazer essa análise e ver ficar, poxa, esse livro aqui eu li, os trechinhos que eu li, eu entendi tudo. Além disso, ele tem o que eu quero? Eu quero usar o Excel para fazer isso, 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 isso. Aí você dá uma olhadinha no índice e tal, vá lá no assunto referente ao que você quer fazer, né? Você quer usar o Excel como uma determinada ferramenta, e veja se nesse assunto é discutido com o grau de profundidade que você precisa, né? Então, de repente, essa análise...
folhear o livro e fazer uma análise.
Melhor, né? Eu não compro o livro por internet. Não dá para comprar. Mas, o melhor jeito é realmente folhear o livro para você verificar o conteúdo do livro, né? Acho que é o melhor jeito.
Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br e clicar no link Informática, você poderá conferir toda a linha de produtos da Semptoshiba Informática. Uma variedade enorme de notebook, desktop, os diferenciados computadores media e games PC, servidores para pequenas e médias empresas, multifuncionais a laser, pocket PC, impressoras térmicas.
Pois é, depois de conhecer todos esses equipamentos, vai ser difícil não associar o termo informática aos produtos Semptoshiba.
Fingir que é japonês é fácil, difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semptoshiba. Tarcísio, por falar em tecnologia, a TCE deixou muita gente órfã, né?
Foi, né?
Diz aqui o José Ribeiro...
Já está rendendo uns 3-4 programas, né? Fora os que renderam lá na época que o Windows XP saiu, né?
Agora, o José Ribeiro tem um apelo. José Ribeiro é o nosso ouvinte tradicional e grande colaborador lá de Pará de Minas. Diz, não só a scanner TCE deixou seus proprietários na mão, como com relação ao sistema operacional Windows XP. Ele diz, na empresa em que eu trabalho, temos 3 monitores de vídeo de 14 polegadas, marca TCE. Eles funcionam normalmente nas versões do Windows até a chegada do XP. Até aí funcionaram. Neste, ou seja, no Windows XP, os monitores não apresentam imagem, a não ser no modo segurança, ou seja, na mais baixa resolução possível, né?
Uhum.
A TCE não possui mais site, nem estou conseguindo nenhum local para conseguir um driver ou algum macete para usar esses monitores no XP. Como o Plug 700, o programa de vocês, possui grandes colaboradores, quem sabe algum deles poderia me ajudar nesse caso. Então,
está lançado o apelo,
do José Ribeiro. Ele tem monitores TCE que só apresentam imagem no modo segurança. Ele quer saber se existe algum driver, algum truque que permita fazer esses monitores funcionarem no Windows XP, né?
Pelo Luiz, para encerrarmos o programa de hoje, acho que dá tempo de mais uma duvidazinha rápida aqui do Nelson Neves. O Nelson diz assim: olá, amigos, gostaria de uma explicação sobre as diferenças de um DVD de 8 vezes e de 16 vezes. Tanto isso quanto ele quer saber também a diferença entre o DVD R- e o R+. Bom, a primeira parte acho que é fácil de responder, não é, Peluídio? O 8 vezes e 16 vezes, isso se refere à velocidade
de gravação.
Gravação. Os drivers, tanto os drivers de CD, de gravação de CD, depois como os de gravação de DVD, eles começaram com uma velocidade igual àquela de reprodução. No caso dos drives de CD, se não me engano, são 300 rotações por minuto. E os de DVD também começaram com uma velocidade igual à de reprodução. Só que aí é claro que
a tecnologia evolui
e os caras conseguem bolar DVDs e drives gravadores com tecnologias cada vez melhores e, portanto, dá para fazer a gravação cada vez mais rapidamente. 8 vezes significa 8 vezes a velocidade de reprodução. 16 vezes quer dizer que ele é capaz de gravar DVDs na velocidade de 16 vezes a velocidade normal de reprodução. Ou seja, você consegue gravações mais rápidas. As mídias têm que acompanhar essa tecnologia. Então, se você compra uma mídia de 8 vezes, você corre o risco de perder dados se você tentar gravar dados nela num DVD de 16 vezes. Você tem que dar uma baixada na velocidade para 8 para poder fazer a gravação adequadamente. Agora, com relação ao mais R e o menos R, basicamente, para reprodução de filmes, não há diferença. Mais R, menos R, R mais, R menos, é a mesma coisa. Existe uma ligeira diferença apenas para leitura de arquivos de dados. O R mais, ele é um pouco mais rápido na leitura do que o R menos. Tá? Mas essa é a única diferença. E é claro, você precisa ter os gravadores compatíveis, R+, R- para poder usar esse tipo de mídia. Tá certo?
Tarcísio, acho que temos que encerrar.
Tá certo. Então vamos encerrar.
Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por nos suportar durante essa última hora. E a gente espera todo mundo no 169, né? No próximo programa, que vai ser o 169.
Até logo para todo mundo e obrigado pela audiência.
Tchau, tchau. Até semana que vem.
Plug 700 termina agora na Eldorado, mas na internet a solução para os seus problemas de informática continua. Entre em www.radioeldorado.com.br e revise suas dúvidas. Confira os serviços na rede e os infodrops na página especial do programa. Continue enviando suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.